nós ficamos mais uma vez felizes que você pôde estar conosco, aos nossos colegas que nos veem através da internet e as famílias, queremos dar as bem-vindas a todos eles, que o Senhor continue abençoando nossos irmãos. Espero que você participe conosco nas 24 horas de oração, próxima sexta-feira, concluindo com a ceia do Senhor mais uma vez à noite. Abriram o livro de Isaías? Eu quero, tocar no assunto de que já foi abordado esses dias. Eu quero falar sobre o seguinte tema. Como que nós, número um, podemos e entramos em aliança com o Senhor? Segundo, como é que podemos permanecer em aliança com Ele? E terceiro, como é que Deus trabalha para renovar a nossa aliança com o Pai? E foi abordado na lição de quinta-feira que muito dessa questão de aliança e fé tem a ver realmente com três conceitos-chave. Se você não esteve aqui na quinta, não perca a próxima, porque vai ser fantástico o nosso estudo. E aqui vão os três elementos-chave. Vê se você se lembra. O primeiro é a confissão. Confissão é o primeiro elemento-chave numa aliança com Deus. Numa aliança de propósito, assim que o homem entra em aliança com o Pai. Segundo, tem a questão da expressão desta aliança. Isso é da sua confissão, que é a sua adoração. É uma adoração que tem muito a ver com a genuinidade do seu coração e da sua alma. E em terceiro lugar, tem a ver com a expressão prática desta adoração, que a adoração fala do interior e o serviço fala da expressão exterior dessa adoração, que já existe no seu coração. Tanto que Jesus certa vez disse assim: aqueles que me adoram, adoram em espírito e em verdade. Está naquele livro maravilhoso de João, 4º capítulo. Amém. Quase que nós pegamos. Ok, vamos lá. Isaías capítulo número 30. Agora entenda que Isaías 30 faz parte de um grupo de ensinos aonde Deus está trabalhando com a nação de Israel. Ele começa aqui no capítulo 28, na verdade, e ele vai concluir essa série de argumentos, de orientações, que está concluída lá no capítulo de número 35. Não vamos lá ainda não, mas eu quero pegar pelo menos uma parte do que está sendo abordado. Olhem para mim um minutinho, por favor. Isaías está escrevendo e ele está considerando a situação tanto de Judá como a situação de Israel. E, de alguma forma, Oséias está ministrando para o reino do norte, simultaneamente Isaías está ministrando para o reino do sul, e todos eles têm a mesma intenção. Como é que nós vamos resgatar esse povão? Essa ideia. O que é necessário para trazer o renovo da fé? O que vai ser necessário para que essas pessoas permaneçam na aliança que um dia descobriram ser a solução e a resposta da sua existência? Deus está dizendo: o que é que eu posso fazer? Ele começa a usar profetas, Deus usa palavras de encorajamento, Ele usa palavras de advertência, Ele usa palavras de orientação. E nesses textos Deus diz: olha, eu não vou deixar vocês de forma alguma, mesmo com vocês forem rebeldes, o meu amor vai continuar sendo real com você. Agora, se for necessário, eu vou tirar algumas experiências para corrigir esse coração obstinado de vocês, mas o meu espírito vai continuar a trabalhar para trazer vocês de volta. Isso que é Deus. Normalmente, quando os seres humanos corrigem alguém por um erro, normalmente quase que descartamos. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, até quando Ele corrige, diz a Bíblia, porque Ele nos ama, Ele está pronto para renovar a nossa aliança, renovar a nossa fé e fazer que você permaneça naquilo que vai fazer a diferença na eternidade. E esse texto de Isaías 28 termina lá no 35. É o texto de promessas, de orientação. E ele está, de alguma forma, em paralelo outra vez com o livro de Oséias. Eu quero ver uma das coisas em Oséias com você, porque quando eu estava estudando horas e mais horas, mais horas, mais horas, mais horas, o livro de Oséias, eu descobri que Deus se revela de pelo menos quatro maneiras tão distintas no livro, dizendo, fazendo um apelo ao seu povo, dizendo, olha, considere bem a sua aliança, considere bem o fato de você não jogar a sua fé fora, considere bem você permanecer nesse compromisso, mesmo com as grandes dificuldades que existem. Disse Deus, eu realmente desejo que você tome um passo de confissão, de crer que o que eu disse para vocês que eu posso fazer, eu tenho poder para realizar. E a Bíblia começa aqui, eu vou começar no capítulo 30 de Isaías, embora o bloco é de 28 ao 35. Diz o versículo de número 8, e Deus está falando os ais, os seis ais que estão nesses capítulos, um deles está no capítulo 30. O versículo 8 diz assim: vá lá agora e escreva isso numa tábua, para eles registre num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Disse Deus, ponha no livro, anote, é documentado, eles não vão poder esquecer. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Nota que Deus os trata como filhos. Eles dizem aos videntes, na época eram os profetas, eles dizem para os profetas: ei, não tenham mais visões. E aos profetas eles dizem: não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. E é por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, e disse o Senhor, vocês apelaram para a opressão e confiaram aos perversos. Diz ele, esse pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente, marca de repente, desaba inesperadamente. Deus está dizendo, vocês estão confiando numa estratégia de violência, vocês estão apelando, em vez de apelar para mim, vocês estão apelando para uma outra nação. Olhe para mim um minutinho, você tem que entender que na época havia um conflito de nações. Egito no sul, oprimindo Israel, oprimindo, melhor dito, Judá. A Síria, potência número um das nações, assolando, conquistando Israel. Esse ano aqui, mais ou menos, o ano 702, mais ou menos, quando Isaías está escrevendo esse texto aqui, alguns anos antes, a Síria está destruindo Israel, e o povo conhece que a Síria poderia entrar e invadir a qualquer momento, e eles estavam no impasse de confiar ou em Deus, clamar em Deus, ou recorrer a algumas alianças, isso é, algumas fontes, algumas soluções que poderiam proteger eles do assalto da Síria. E Deus está com inveja, vamos dizer assim, de dizer para o seu povo: olha, eu quero que vocês entendam que eu sou a glória de vocês, eu quero que vocês entendam que eu sou o Altíssimo. Eu gostaria que vocês fossem relembrados que eu sou o Criador. Gostaria que vocês soubessem que eu sou o Santo. Se eu sou a glória, se eu sou o Altíssimo, se eu sou o Criador, se eu sou o Santo, então dependam de mim para os seus momentos de crise. Dependam de mim para os seus momentos que você não tem mais nenhuma resposta. Não apele para o Egito outra vez. É o que Deus está dizendo para o seu povo. Não recorra aos meios humanos, não entre em alianças que eu não posso assinar embaixo, não pague tributo a ninguém para você ter garantia de vitória. A nossa vitória vem do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia é clara em dizer, esse texto é maravilhoso, para isso se manifestou o Filho de Deus, para trazer respostas. Lembre-se, disse Deus, se vocês me rebeliarem contra mim, deixarem os videntes, deixarem os profetas, deixarem a minha palavra, o versículo 14 diz, ele os fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. E Deus está dizendo, se vocês continuarem nesse passo, se vocês apelarem para proteção, se vocês recorrerem a qualquer outra solução, não vai existir nada que possa servir de bênção no fim, ao ponto de o caco não poder levantar as cinzas de uma lareira. Qual a resposta? Deus não deixa o seu povo sem resposta. Ou a resposta bem clara, marque, frise, versículo 15, o que você precisa fazer, faça, porque a solução e o segredo está no 15, diz o soberano, notem, quem que fala? Diz o soberano, o Senhor, ele não somente é soberano, não somente ele é o Senhor, mas ele é também o Santo. Notem como Deus se revela de uma maneira pessoal. Eu quero que vocês saibam, eu sou soberano sobre a criação, sou Senhor da humanidade, sou Santo entre o meu povo. Qual é a resposta? Marque bem, número 1, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Uau! Porque às vezes nós pensamos que a solução está, se o meu braço assumir a liderança, se eu apelar para uma solução, se eu recorrer ao fulano, se eu ir para tal lugar, se eu pagar o preço por isso, se eu comprar o presente, e alguns de nós pensamos que nós podemos apaziguar a fúria do coração de alguém apenas comprando o presente. Não acontece dessa forma. Presente algum cura coração de ninguém. É bom ter presente. Eu ganhei alguns presentes na sexta-feira. Maravilha. Fiquei até feliz que nem criança quando cheguei em casa. Entrei naquelas bolsas lá e disse, uau, uau. Mas na vida espiritual, quando existem conflitos, quando existem guerras, não se apela para presentes, contatos do melhor amigo, o recurso das finanças. Isso não resolve questão de alguém poder superar as dificuldades da vida. E Jesus está dizendo hoje, eu quero que você considere confiar em mim para a maior solução e a única solução. Ele diz, aqui está o segredo, primeiro passo, se arrependa. Diga, Jesus, eu não posso, não tenho condição, eu quero descansar no Senhor, porque esta é a sua salvação, diz o versículo 15, que na quietude e na confiança, olha aí, marque, na quietude, na tranquilidade da sua alma, na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Que isso? Vocês não quiseram o que eu estou oferecendo? Eu estou mostrando o caminho? Mostrando que o caminho é de arrependimento, que o caminho é de descanso, que o caminho é de quietude, que o caminho é de confiança. Vocês disseram, versículo 16, nós vamos fugir a cavalo. Notem que Deus oferece a solução e o homem quer ter uma outra proposta diante de quem? Diante do soberano. Versículo número 15, diante do Senhor dos senhores, diante do Santo, os homens querem ter a última palavra. E Deus diz, não é assim, vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão, vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores, disse Deus, na verdade vocês vão correr de cavalo mesmo, mas não é para fugir não, quer dizer, não é para sua vitória não, é porque a Síria vai estar atrás de vocês e a Babilônia vão comer vocês vivos. Mil fugirão diante da ameaça de um, diante da ameaça de cinco, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados, como? Como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, 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 marca 18, contudo, contudo, o Senhor dos senhores espera o momento de ser bondoso com vocês. Que Deus maravilhoso. É isso mesmo, tem que dizer obrigado mesmo. Porque se não for pelo cuidado e misericórdia dele, aonde nós estaríamos? e ainda se levantará, diz o versículo 18, ele se levantará para mostrar-lhes o quê? Compaixão, pois é, o Senhor é Deus de justiça, como são felizes todos os que nele... Pode... ele merece a salva de palmas nessa hora, merece. Aleluia. Essa história de dependência e os primeiros capítulos do 28 até o 33, a história de um chamado à dependência nesse Deus. Ele está se revelando como soberano. O que significa ser soberano? Quer dizer que ele tem a última palavra na criação. O que significa ser Senhor? Que ele é o chefe da vida de cada alma na face da terra. O que significa ser o santo? Ele é o objetivo número um da nossa adoração. Listen, não, vou dizer outra vez, não existe motivação maior para o ser humano a não ser o Senhor Jesus. Amor por Jesus, amor pelo seu nome, amor pela sua palavra. Ele conclui essa história no capítulo 35. E quando ele começa a registrar o capítulo 35, no fim desses grandes apelos, do 28 ao 33, o 34 e 35 registra a história da vitória. E na verdade, depois, vocês que querem estudar em casa, marque os capítulos 36 ao 39. Sabe por quê? Porque o 36 e 39, ao 39 registra o que acontece quando um homem decide, quando uma nação decide, quando uma família decide confiar em Deus. E por isso, nada que está no texto sagrado está aqui por acaso. Então, vamos pensar bem. Listen, do 28 ao 33 é um apelo à confiança. Do 34 ao 35 é a resposta de quem pode fazer as coisas perfeitamente. E a história do 36 até, do 36 até o 39 é um fato verídico na vida de Israel, de como Deus entrou com uma provisão, porque ele continua sendo soberano. Quantos dizem glórias ao Senhor? Sabe por que Deus crê que Deus está falando isso aqui hoje? Porque eu e você enfrentamos vários tipos de inimigos. Na história que nós estamos estudando, inicialmente é a história de um povo que a sua própria natureza velha, a velha natureza, o velho homem dentro de nós, causa a nossa própria caída, a nossa própria destruição, é a soberba. Quantas vezes Deus fala nesses primeiros capítulos de soberba? Fala de orgulho, fala de coração obstinado, fala de indiferença, fala de negar a Deus, fala de rejeitar, manda os profetas calar a boca, indiferença com a palavra do Altíssimo, não me fale de esperança para o futuro, eu quero um negócio aqui agora, eu que quero estar no controle, a resposta vai ser minha, eu que tenho a última palavra nisso aqui, Deus é bom, mas fique lá, Senhor, nós vamos tratar esse negócio aqui junto, e Deus diz, junto você não vai conseguir. Sou eu, se você se arrepender e você confessar e tranquilizar o seu coração diante da minha presença, o meu espírito tem poder para fazer a diferença. This is what we're talking about today. É isso que nós estamos querendo enfatizar hoje, que chega momentos diante de crise na nossa vida que nós temos que nos aquietarmos. Quando você tem um problema, normalmente, qual é o impulso humano? Tentar? Okay. Normalmente, quando nós temos um problema, qual é o impulso do coração humano? Tentar resolver. Faz parte do que está dentro do mecanismo do ser humano, a questão de sobrevivência. Se você for atacado por um animal, em qualquer lugar, você não diz, ataque, corre, vai, cara, morde mesmo. Você não faz um negócio desse. Você tira um sapato, você dá uma palada no sapato, no cachorro que quer morder você. Se o ladrão está entrando na sua casa, você não diz, oh, welcome to my house, roube tudo que vocês querem. You don't do that kind of stuff. Então, quando eu e você enfrentamos certos problemas na vida, normalmente nós queremos apelar para o instinto de sobrevivência. E o que Deus quer dizer para nós hoje assim, é o seguinte, listen, o seu instinto de sobrevivência tem que ser protegido por uma confiança. Se você olhar para mim, eu que sou soberano da criação, Senhor de todo ser humano, o santo, o alvo da sua adoração, eu tenho condição. Listen, você já tentou essa estratégia? Você já tentou a estratégia diante de um grande problema que você enfrenta? Só sit back, como diz o 28, na quietude, na tranquilidade, dizer: Jeová, vou me arrepender e confessar uma coisa para o Senhor. Já fiz tudo que eu poderia ter feito. Já investi, já comprei tudo quanto é presente que poderia amansar o coração do fulano ou da fulana. Já trabalhei mais horas do que eu posso imaginar. Já falei com fulano, já peguei conselho aqui. Já pensei várias vezes, já planejei, já coloquei no livro. E cheguei numa conclusão. Toda porta que eu bato, nenhuma delas se abre. Então, Jesus, eis a minha decisão. Eu vou confessar o Senhor como meu soberano nessa situação. Vou confessar o Senhor como o Senhor dessa situação. Eu vou confessar o Senhor como o Santo de Israel. Eu vou dizer que o meu coração, a partir de agora, eu tranquilizo diante do amado em nome de Jesus. E vou aguardar a tua solução.
Amém.
See, that's what he's waiting for. É isso que ele está esperando. É isso que ele está aguardando. Que você reconheça que quando chegar ao fim das suas forças emocionais, quando você não conseguir mais raciocinar nenhuma solução, quando você não tiver mais ninguém a quem recorrer, Deus está dizendo: eu sou soberano. Eu sou o Senhor. Eu sou o Santo. Quantos glorificam o amado? E o 35 é essa história de como Deus faz isso. É lindo. É a alegria dos redimidos, isso é, de quem é resgatado. Isaías 35, é a história dos resgatados, se você quiser anotar. É a história dos resgatados. Estou falando hoje sobre como que Deus trabalha para manter a sua aliança, manter a sua fé. Como Ele trabalha para você permanecer nesta aliança. E como é que Deus trabalha para renovar o seu compromisso com Ele. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, diz Ele. O dia está chegando do regozijo. E o ermo exultará e florescerá. Quem fez o curso de geografia bíblica sabe o que se refere o Arabá. Isso é, Deus vai como a tulipa, como a rosa. Outra vez o versículo 1. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Isso é como a rosa. Em outras palavras, no momento está tudo seco. Ressecado, não tem possibilidade, não há vida, não há condição, nada está dando certo, porta nenhuma se abre, só existe mortandade. E Deus diz: vai chegar o dia em que você vai se regozijar. Vai chegar o dia que as rosas, oh, aleluia! Vai chegar o dia em que as rosas vão florescer. E romperá em flores, diz o versículo 2, é a promessa do amado, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron, todos eles verão a glória do Senhor. E eu quero crer que você também vai ver a glória do Senhor. Porque se Deus pode fazer isso pela terra, se Ele pode fazer isso um pedaço de terra, um monte como o Carmelo, pela região de Saron, se Deus pode fazer isso pelo Líbano, aonde a seca domina, mata, sufoca, quanto mais pelo coração do homem, Deus pode fazer as flores, mais uma vez, florescer na nossa alma, e dar para você uma nova esperança a partir desta manhã. I believe that. A questão tem a ver com a sua confissão, porque a sua confissão está intimamente ligada à sua adoração, e a sua adoração vai determinar o seu serviço ao Senhor. Como é que você deve confessar? Porque às vezes nós queremos ver as coisas distintas, diferentes. Esquecemos que toda boa dádiva, todo serviço, toda mudança começa primeiramente com o espírito de adoração. E adoração é uma reflexão daquilo que nós confessamos. É uma reflexão daquilo que nós, diga, confessamos. E Deus disse: você tem que confessar diferente. Porque às vezes a nossa confissão de derrota vem de nós mesmos. E Deus está dizendo, confesse diferente, abra sua boca e declare o que eu posso fazer por você. No momento tudo está obscuro, não há esperança, não há porta, há enfermidade, o dinheiro acabou, tudo está dando errado, tudo que eu esperava, todo meu sonho parece que está indo água abaixo. E Deus diz, lembre-se, eu sou soberano. Muitas vezes a confissão não é nem palavras. Às vezes a confissão são expressões da nossa alma. Na quietude do silêncio, ninguém ouve. Mas no coração você não crê mais. E Deus diz, hoje eu quero dar uma palavra de esperança. Comece a confessar quem eu sou. Diante dos desafios. Fortaleçam mãos cansadas, diz o soberano. Versículo 3. Fortaleça as mãos que estão fracas, é a ideia que está por detrás de weak hands. Firme os joelhos vacilantes. A ideia é que o joelho está batendo um no outro de tanto temor. Shake knees. Digam aos desanimados, os que estão com medo de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Diga, confesse, adore, então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cerva, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e richados no deserto. Riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes borbulhantes. E nos antros, onde outra hora havia o quê? Chacais. Crescerão a relva, o junco e o papiro. Quantos dizem amém? Amém. E Deus prepara isso para quem? Para a igreja. Prepara para quem? Para os filhos. Prepara para quem? Para a família. Prepara para mim e para você. Ele disse Deus assim, existem certos caminhos que eu preparo só para os meus escolhidos, para os meus filhos, os que confessam que eu sou o soberano nas suas situações, os que dizem que eu sou o Senhor na situação, aqueles que me apartam como santo, isso é, minha única razão de permanecer comprometido com a aliança. E Deus diz assim, versículo de número 8, e ali haverá uma grande estrada. Notem, um caminho que será chamado o quê? Pode marcar, vai ser um caminho de santidade. Listen, os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho, que é o povo de Deus. E você tem que entender que ele tem poder para abrir esse caminho. Ele tem o poder para criar se for necessário. Pastor, eu não vejo solução, não posso pensar numa possibilidade. E Deus diz, eu crio o caminho para quem é santo, eu crio o caminho para quem é justo, eu crio o caminho para quem quer me adorar e reverenciar o meu nome, mas não pare de crer. Quietude de alma. Não estejais ansiosos por coisa alguma, diz a Bíblia, mas através de oração, súplica, rende-se diante do Senhor, porque Ele fortalece as mãos dos cansados, Ele firma os joelhos dos vacilantes, e Ele diz para os desanimados, coragem, seja forte, não tema, in other words, não pare de crer. Porque o seu Deus virá na hora certa para salvá-los. E ali, versículo 9, não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele. Notem que a palavra profética do Senhor, nada vai destruir o que Deus vai construir de bênção para a sua vida. Nenhum deles se verá por ali. Marque bem essa frase, só. Marque aí, só. I like that. Só os remidos andarão por ele. Glórias! E os que o Senhor resgatou voltarão sim. Entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria, que vai coroar a vida dessa pessoa. E Deus está dizendo, o começo foi horrível, houve destruição, houve dor, nada deu certo, tudo parece tão obscuro. Deus diz, vocês vão voltar pelo caminho da santidade, vou colocar um novo louvor na sua boca, e você vai me servir por toda a eternidade. Aleluia! Oh my God! Deus tem uma história para você nos capítulos, não vou ler, dos 36 até o 39. A história vai mais ou menos assim. Um dia, Israel foi atacado por um rei. E Israel, quando se vê diante dessa grande luta, o inimigo chegou tão perto dos muros de Jerusalém, em dizer, quem pode livrar vocês da mão do meu rei? Quem é esse Senhor? Quem é esse Deus que vocês tanto confiam? Não seja enganado, dizia o comandante do exército da Síria. Não seja enganado, esse Deus não pode fazer nada por vocês. E o rei de Judá fez o que eu e você vamos fazer hoje. Foi para a presença do Senhor. Isaías estava junto com ele, o profeta, clamando com ele, dizendo, Senhor, olha para a blasfêmia da boca deste homem. Olhe para a blasfêmia que eles realizam contra o teu nome. Vejam, Senhor, como eles estão assolando o teu povo. E se tu podes fazer alguma coisa, Senhor, acude-nos, ajuda-nos. E a história do capítulo 36 ao 39 diz, e depois está registrado lá em 2 Crônicas 32 em diante, também está registrado lá em 2 Reis 18 em diante, depois você lê. Diz que Deus não precisou de muita coisa. Ele disse, sabe esse safado aí? Vou botar um anzol no nariz dele. E por onde ele veio, vai voltar. E vai voltar bonitinho. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, não vai soltar nenhuma flecha contra o meu povo, porque eu sou soberano, eu sou Senhor. O coitado esse, se esquece que eu já determinei esse momento de glória para mim mesmo. Oh my God! Que Jeová, esse cabelo é tão tapado, que ele se esquece que eu determinei esse momento de glória para mim mesmo. Ele vai voltar pelo mesmo caminho. Não vai atirar nem sequer uma flecha contra o meu povo. Meu nome será exaltado no meio do meu povo, o caminho da santidade. E diz a Bíblia que quando o bonitão voltou para casa, seus próprios filhos mataram o rei. Uau! Foi nesse contexto histórico, e eu termino com isso, que o Salmo 44 foi escrito. Por favor, leia comigo. O Salmo 44 está retratando a bondade do Senhor, assim também até como o 73, os primeiros versículos do Salmo 73, são textos que são paralelos a história que eu acabei de contar para você, do apelo de Deus para você e para mim, diante do que Deus quer fazer. Disse o Senhor, no Salmo 44, com os nossos próprios ouvidos, nós ouvimos, disse o salmista, ó Deus. E os nossos antepassados nos contaram. Contaram o quê? Os feitos que realizaste no tempo deles, lá nos dias da antiguidade, que com a tua própria mão que tu fizeste com o rei, expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos, fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada, notem, que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. Olha a confissão. Não pode haver adoração sem uma verdadeira confissão. E você não verá diferença enquanto você não adorar, de acordo com a palavra. És tu, meu rei, e o meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Isso é para Judá, para o povo, para Israel. Contigo nós pomos, listen, contigo pomos em fuga os nossos adversários. E pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, a minha espada não me concede a vitória. Mas tu, diga comigo, mas tu, mais forte, mas tu, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Pastor, mas eu conheço tantas outras pessoas que não têm os problemas que eu tenho. Sabe aquele assalto à nossa fé? Se everybody else is there, todo mundo acontece, mas por fulano acontece, parece que tudo acontece só comigo. E esse foi o ardor do coração do salmista no Salmo 73. Quando, só ouça, por favor. Quando ele passou por esses momentos, e esse salmo também está ligado a essa história, e eu quero orar com você dentro de 2 minutos. O salmista disse assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Agora, quanto a mim, ó, Deus é bom para todo o povo. O pessoal lá da igreja, sabe? Eu acho que aquelas pessoas que estão mais perto do pastor Euclides, do pastor Afonso, dos presbíteros, eu acho que eles são os mais abençoados. Com ele nada acontece. Sou eu que estou aqui no retaguarda. Eu acho que Deus se ouviu, esqueceu de mim. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles, o pessoal lá fora, gente, esse pessoal lá fora não passa por sofrimento. Ele tem até um corpo saudável e forte. O povo lá fora está livre de fardo de todos. Esse pessoal não são nem atingidos por doenças, como os outros homens. Lá em casa, a filha está doente todo dia, o filho está doente todo dia. Quando não é a esposa, é o filho. Quando é o filho, é o neto. Quando é o neto, é a neta. Quando é a neta, é a mãe. Quando é a mãe, é o pai. Negócio de orar, doença, sabe o quê? Por isso o orgulho lhe serve de orcolar. 6. E eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam-se aos céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. E eles dizem, como saberá Deus? Será o conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas e eu aqui penando toda semana. Certamente foi-me inútil manter puro meu coração. O negócio ficar santo, lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Isso aqui está sendo escrito no contexto da história que eu falei para vocês. E Deus diz, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até, se tem um basta. Quando você entra em caos de dúvida, e você não consegue raciocinar uma solução, quando o seu braço já fez tudo o que você poderia imaginar fazer, quando você já apelou para todos, quando você já comprou todos os presentes, ainda tem mais uma coisa que você possivelmente não fez. Até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu compreendi que aqueles que não confiam não têm futuro. Mas os que se refugiam na presença do amado têm um futuro brilhante. Você não gostaria de fazer isso? Você não gostaria de mais uma vez exercer a sua fé no soberano? E dizer, Jesus, no eterno passado o Senhor pensou em mim? O Senhor morreu no meu lugar na cruz do Calvário? O Senhor não poderia me ajudar nesta hora? Socorrer a minha alma? Confesse, diga, Jesus, eu não fui salvo para pecar. Eu não fui salvo para não te confessar quem tu és. Eu te adoro, Senhor. E eu quero te servir todos os dias da minha vida. Fique em pé, por gentileza, rapidinho. Enquanto nós vamos tirar um momento para adorar em cântico. E você vai orar comigo. E dizer, Senhor, me ajuda neste dia. Porque o salmista foi claro em dizer que aqueles que optaram de uma outra forma, certamente Deus põe essas pessoas em terreno escorregadio. E a Bíblia diz que as pessoas que não recorrem ao Senhor são destruídos de repente. E diz a Bíblia que completamente são tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando o Senhor se levantar, é Deus que faz a diferença. Por que não dizer, Senhor, quero fazer uma nova confissão hoje. Permanecer em aliança contigo. Sustenta a minha confissão. Auxilia a minha alma. Para que eu nunca deixe de adorar por quem o Senhor é. Feche seus olhos, por favor. Eu quero orar com você nesta hora. Pai, eu quero orar por algumas pessoas, pelos teus filhos, por aqueles que nos ouvem através da internet, por aqueles que estão na casa do Senhor. Nós enfrentamos dias, Senhor, em que os nossos joelhos estão tremendo de fraqueza. Nós estamos enfrentando dias em que dissemos, já cheguei ao fim da minha carreira, não tenho mais força, estou cansado. Já chegamos o dia de não ter mais ânimo para lutar mais. E tu ainda dizes, sejas fortes. E tu ainda dizes, não temam. Venha, Senhor, nosso socorro nesta hora. Venha salvar a nossa vida. Vem, Senhor, abrir os nossos olhos Venha criar os lagos de bênção onde a terra está ressequida. Põe um novo cântico nos nossos lábios. Dá-nos condição de crer mais uma vez. Dá-nos condição de caminhar o caminho da santidade. E dizer, os céus e a terra podem passar, mas eu vou continuar confiando no meu Senhor. Vou confiando na Tua palavra. Ela é uma palavra indestrutível. E o Senhor vela para cumprir a sua palavra nesta hora. Antes de alguns de vocês virem à frente, os olhos fechados. Quem sabe esse é o momento que você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. A vida de um homem sem o senhorio de Cristo do seu coração é uma vida sem direção, é uma vida insegura, é uma vida instável. E quem sabe é o momento de você, mais uma vez, se reconciliar com o Senhor e assumir uma aliança com Ele nesta hora, dizer, Jesus, Tu serás o meu Deus, Tu serás o meu Senhor, Tu serás o Salvador da minha alma, eu preciso do Senhor. E a Bíblia diz que Ele não vai te jogar fora de forma alguma, com todo o seu histórico de dívidas diante de Deus, a Bíblia diz, para isso veio o Filho de Deus, deu o seu sangue para apagar todos esses pecados. Você não terá mais um histórico de iniquidade diante do Senhor, você terá um histórico de santidade diante do Pai. Mas começa, como foi lido nesse dia, o caminho da segurança é o caminho do arrependimento. O caminho do descanso está na salvação que Deus provê através do seu Filho. O caminho da quietude é no caminho da santidade. O caminho da confiança está no caminho da sua confissão. E nós vamos abrir esses altares para você ter o seu momento com Deus. Eu vou estar aqui junto de você. Os meus colegas estarão aqui junto de você. Nós vamos crer que Deus vai fazer a diferença na sua vida. Nós vamos crer por um milagre. Nós vamos crer por um milagre no seu relacionamento. Um milagre nas finanças. Um milagre no seu corpo físico. Um milagre no seu ministério. Um milagre na unção maior sobre a sua vida. Você pode ser batizado com o Espírito Santo aqui e agora.